10h48. Hoje nós estamos falando sobre ergonomia aqui na CBN. Ergonomia, a gente pode estar pensando, né, como a adaptação do trabalho à condição física da pessoa, né? Permitir que esse ambiente de trabalho seja adequado para não trazer nenhuma lesão. Mas o Kleber Barbão, que é fisioterapeuta do esporte, nosso convidado, falava aqui comigo durante o intervalo sobre uma outra questão que deve ser pensada e que muitas vezes a gente ignora. A pessoa que está lá em casa, trabalhando em casa. Também a gente tem problemas ergonômicos, né?
Exatamente, Ronaldo. Quando a gente estava conversando no intervalo, não deixa de ser um trabalho. E muitas vezes um trabalho muito mais forçado, né,
com certeza,
do que os outros, né? Então, tanto a mulher dona de casa quanto as secretárias do lar aí que trabalham, né, no dia a dia, adaptar às vezes um apoio do pé, a hora que vai lavar uma louça, a hora que vai passar uma roupa, a altura da tábua, para não sobrecarregar nem a coluna, nem os ombros, o fato de abaixar para pegar um piso do chão, flexionar o joelho e não flexionar o tronco, o fato de ficar às vezes em quatro apoios para esfregar aquilo. Então tem várias posturas também que são nocivas, que muitas vezes a gente vai deixando de lado porque, mas é uma coisa que ela, que é porque a pessoa não identifica isso como um trabalho, mas é uma coisa que a mulher ou o homem, quem faz isso aí, que vai fazer isso com uma certa repetição e com certeza vão vir as lesões. Uma coisa que é muito comum que a gente vê lá na clínica é assim, às vezes aquela mulher que não está habituada a fazer a faxina, aí pegou um feriado prolongado, ela fala assim, agora eu vou dar um jeito na minha casa. Ah, mas é sagrado. Ela vai pegar 2-3 dias de faxina, vai criar uma disfunção, vai gerar uma dor.
Vai ficar dolorida duas semanas.
Com certeza, que é uma coisa que ela não está habituada a fazer. E até, como eu falei anteriormente, as pessoas, as mulheres, os homens que fazem isso, que estão habituados a fazer também, ao longo do tempo, como as outras, os outros empregos e as outras posturas, vão gerar lesões secundárias, sim, com certeza.
E, na verdade, as atividades domésticas, elas são uma espécie de convite às lesões, né? Se você pensa assim, vou passar roupas, você usa geralmente um braço só, uma mão só. Isso, aquela repetição ali, certamente traz um desgaste enorme. Aí pensar assim, vou varrer a casa ou passar um pano. Geralmente você tem uma posição única para poder fazer aquela atividade.
Exatamente, por isso que do mesmo jeito que a gente orienta aos trabalhadores de empresa, de indústria, de escritórios, a gente orienta também as pessoas que trabalham no lar a dar um descanso a cada uma hora. Se fica muito tempo em pé, senta um pouquinho, né, a hora que está passando a roupa ali, viu que deu uma sobrecarregada no braço, vai lá, dá uma alongada. Enfim, tem várias coisas, várias medidas aí preventivas e curativas, né, para estar fazendo aí para essas pessoas aí que trabalham no lar.
E tanto para quem trabalha no lar ou para quem trabalha em qualquer outro ambiente, aquela mania que a gente tem às vezes de descansar um lado também não é muito legal, né? Me parece que traz algum tipo de problema. Tem gente que fica em pé, fica sempre sobrecarregando uma perna só.
Exatamente. Se a pessoa, aí vai muito do se a pessoa fica muito tempo numa postura no trabalho, ela cria certos encurtamentos e certas fraquezas em determinados grupos musculares. E às vezes aquela postura que ela fica de um lado só, às vezes é uma postura de conforto por causa desse encurtamento e por causa dessa fraqueza. Então a pessoa está se policiando, sempre cruzar a perna, procurar cruzar dos dois lados. Na hora que for apoiar uma perna, está oscilando, né, a perna direita e a perna esquerda. Então isso sempre são hábitos aí que seriam interessantes, porque ela sempre vai ficar, como a gente comentou, no mais confortável. O ser humano se adequa a não sentir dor, a não gastar energia e deixar o olho horizontal. Então o fato dela estar com aquele encurtamento, aquela fraqueza, vai predispor ela a ficar naquela postura. Então, se ela começar a se policiar, transferir o peso para outro lado, fazer essa adaptação para outro lado, com certeza ela pode estar prevenindo algum problema no futuro aí.
Esses encurtamentos acabam ocorrendo com uma certa frequência, né? E depois, para reverter, dá um trabalho danado.
Exatamente. Quando a gente chega algum paciente na clínica, a gente fala, você não fez esse encurtamento de um dia para o outro, né? Então, assim, o trabalho de recuperação também não é rápido. Lógico que às vezes não demora o mesmo tempo que para se criar, mas não é uma coisa tão simples como a pessoa vai lá achando que é.
E o encurtamento, mas dá para reverter? Porque, primeiro explica rapidinho para a gente o que seria esse encurtamento. Tem gente que às vezes pode não estar entendendo direitinho. E também o trabalho que dá para poder reverter e se tem sucesso esse tipo de ação.
Primeiro, assim, que é uma coisa muito relativa quando nós falamos em encurtamentos musculares, né? Encurtamento, vamos definir bem simples aí, uma diminuição na flexibilidade do músculo, né? No poder que ele tem de se alongar, Né? E isso altera direto a postura. Uma pessoa que tem um encurtamento muito grande da musculatura atrás da coxa, do posterior de coxa, ela pode ficar com flexo de joelho, o joelho dobrado. Né? E na hora que ela caminha, ela não faz uma, não estica, não estende o joelho corretamente. Mas esse encurtamento, às vezes, né, é importante frisar isso aqui, Ronaldo, que às vezes não é simplesmente por causa do trabalho. Às vezes é um padrão genético que a pessoa tem. O sedentarismo leva a isso também, a prática às vezes de algum tipo de exercício que leva a esse padrão de encurtamento, né? Então assim, às vezes as pessoas falam assim, meu encurtamento é por causa do trabalho, então tem vários fatores que podem gerar esse encurtamento. O interessante, como eu falei anteriormente, é você identificar a causa desse encurtamento e trabalhar, muitas vezes sim é o trabalho.
O encurtamento pode acontecer com uma certa frequência e outros problemas posturais, e aí a pessoa às vezes vai fazer atividade física, isso é legal ou não?
Olha, o grande problema de você criar esses encurtamentos, né, e levar na prática desportiva é que você vai levar essa postura para a atividade. E muitas vezes a pessoa ela faz uma atividade cíclica ali, né, que é aquela atividade de andar, correr, pedalar, ela vai criar um padrão nocivo de lesão por causa desse encurtamento. Vamos ao exemplo que eu usei agora, o encurtamento de posterior. Né, ela vai criar uma marcha adaptada, vai gerar uma sobrecarga em áreas que não eram para ser sobrecarregadas e as lesões vão aparecendo.
Então, a pessoa que tem, às vezes, uma má postura ao trabalhar, ele deveria fazer, inclusive, antes de iniciar uma atividade física de repetição, por exemplo, seja corrida, uma caminhada, às vezes até a musculação, enfim, ele deveria estar olhando para esses probleminhas posturais para não levar isso para o dia a dia.
Exatamente.
Ou seja, para não levar isso para a prática esportiva.
É, concordo. Então, assim, por isso que é importante a pessoa, quando vai iniciar um trabalho, né, de atividade física, ou quando ela já pratica, tem sempre um profissional bem habilitado para orientar, né, porque é feita uma avaliação, né, tanto da parte médica, a parte cardiológica, cardiorrespiratória, quanto a parte fisioterapêutica, quanto a parte do educador físico, a parte nutricional, para a pessoa estar bem aparada para fazer atividade física. Porque como a gente conversou na nossa outra conversa no outro dia, os índices de lesão que geram, altos que geram afastamento da pessoa da atividade física. Então, assim, principalmente aquela pessoa ali que deu um estalo, falou assim, não, eu vou começar minha atividade física amanhã. Fiz uma promessa, então eu vou começar a andar. E às vezes ela começa a fazer essa atividade física sem orientação, acaba esses encurtamentos, esses padrões que ela tem, né, ou relativo ao trabalho, ou uma coisa genética, acabam indo para atividade física e aí que vem aparecendo as lesões.
Bom, para a gente concluir a nossa conversa, que dicas que a gente poderia deixar então para o ouvinte que trabalha em casa, que vai fazer atividade física ou que trabalha numa empresa, com carro, enfim, que dicas gerais a gente poderia dar pensando a ergonomia?
Olha, para o ouvinte que escutou o nosso bate-papo aí, acho que ele já teve uma noção, né? É estar atento, se você fica muito tempo numa postura, quebrar esse padrão, fazer umas caminhadas, às vezes, durante o trabalho, se hidratar muito bem, alguns alongamentos em casa, é bem interessante estar fazendo, uma atividade física bem orientada. Então, assim, o problema é quando você fica muito tempo numa posição só. Então, quando fica muito tempo em pé, procurar estar sentando, né, durante 5 minutos a cada uma hora e meia e vice-versa. Se você vê que você usa demais determinado membro, aí, uma perna, um braço, parar, descansar, fazer um alongamento, né, nessa área. E aí tá levando isso também para as atividades físicas. Né? Se eu ver que eu tenho uma sobrecarga de braço aí no meu trabalho, eu vou procurar uma musculação, pegar um professor, me orientar para fazer um trabalho de fortalecimento, né, para prevenir futuras lesões. Então, assim, acho que o ouvinte que está nos escutando aí, ele vai, com certeza, durante a conversa, ele olhou ali o espaço dele de trabalho e com certeza ele já viu alguma coisa que pode estar errado, né? Tomar muito cuidado, gente, com a internet. Às vezes o trabalhador vai lá, entra na internet e vê posturas, nem sempre que está na internet é confiável, né? Então por isso que a gente indica procurar um profissional especialista na área aí para fazer uma boa orientação para que problemas não possam acontecer futuramente.
Muito bem. Quer dizer, em resumo, a gente precisa ter uma certa consciência corporal, né? Tá prestando atenção no corpo da gente para a gente não ter problema.
Exatamente. Eu digo que quando a pessoa ela vai começar a fazer um tratamento, ela tem que se conhecer, né? Então, assim, saber o jeito que é uma postura na hora de dormir, né? Às vezes ela dorme lá 8 horas por dia, trabalha 8 horas por dia. Então, ou seja, 2/3 do dia dela, ela está numa postura inadequada. Então, assim, aprender a se policiar quanto a isso, quando vai lá, saiu do trabalho, vai em casa, chega no sofá, já deita numa postura errada, senta numa postura errada. Então, a gente vai acumulando esses hábitos errôneos durante o dia, que isso com certeza vai ser nocivo daqui pra frente.
Bom, aí depois chega nos 40, 50, cheio de dores e às vezes tortinho.
Exatamente, é um padrão comum que chega na clínica. E às vezes a pessoa não correlaciona isso ao trabalho ou aquilo que ela fez durante a vida toda.
Muito bem, Kleber, foi um prazer recebê-lo.
Olha, Ronaldo, agradeço de novo o convite de estar aqui, me coloco à disposição sempre que precisar, sempre um prazer estar falando aqui na CBN. Espero ter conseguido ajudar aí o ouvinte a não mudar a sua postura, mas pelo menos despertar uma curiosidade em saber se está certo ou está errado, e sempre que precisar eu estou à disposição.
Conversamos com o Kleber Barbão, ele que é fisioterapeuta do esporte. Você que está ouvindo a CBN, se tiver qualquer outra dúvida a respeito desse assunto, pode entrar em contato com a nossa produção, a gente encaminha a sua pergunta, seu questionamento para o Kleber.